Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde. Começando por aqui mais uma edição do programa Na Torcida, tarde de quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Nosso programa a partir de agora é com oferecimento de Atolini Vidros e também Dr. José Davi Cartabil, nossos patrocinadores. Programa de esporte aqui na tua Rádio Cacique, você sintoniza no 92.7 e acompanha todas as informações também pelo site e aplicativo. Eu, Daniel Zantucci, juntamente com o meu colega Luiz Tadeu Júnior, hoje vamos falar sobre futsal, indústria e comércio. Boa tarde, Luiz.
Muito boa tarde, Zantucci. Boa tarde ao professor Zé Luiz. Tão esperado esse momento, né? Falar sobre indústria e comércio, o pessoal já estava ansioso, né? Para que desse o start aí, né, Zantucci?
É uma das principais competições da cidade de Lagoa Vermelha, onde envolve muitos jogadores, empresas, torcida também tende a ir até o ginásio e com certeza há uma grande expectativa. Estamos recebendo aqui hoje no programa o coordenador de esportes do município, Zé Luiz Costa, que vai nos trazer as informações a respeito deste campeonato que inicia já nos próximos dias. Boa tarde, Zé. Seja bem-vindo novamente aos microfones. Tu que fazia tempo que não aparecia por aqui.
Muito boa tarde. Para nós é um prazer aí, junto com essa gurizada aí na torcida. Ficamos uns dias afastados aí por alguns problemas de saúde e agora estamos retornando novamente, né? E aí vamos tocar em frente ao nosso trabalho. Já vamos iniciar com duas grandes competições, com uma grande competição que é o Induscom, uma competição tradicional aqui na Lagoa Vermelha, uma competição que deu origem a grandes jogos no passado, a grandes equipes e a uma grande movimentação dos desportistas na área do futsal. E com certeza vamos tentar fazer mais um grande evento aí, voltado principalmente às indústrias, ao comércio, aos profissionais liberais, aos autônomos, né, que fazem parte dessa competição.
E com certeza há uma expectativa muito grande, né, desse público para retornar essas atividades, né, professor?
É, na verdade a gente conseguiu realizar essa situação agora, até porque a gente teve os problemas sanitários no passado, né? A gente retornou em 2021 com o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, até fizemos essa competição porque era num espaço aberto e não tínhamos problemas sanitários, e o Campeonato Municipal de Futebol 7 também era num espaço aberto, e agora vamos aí entrar nos esportes onde podemos fazer em espaços fechados, né? Porque a gente sabe que nós temos uma grande responsabilidade como administração municipal, como promotor do evento, em realizar esses eventos. A gente procura sempre fazer da melhor forma possível, organizado, para que as pessoas se sintam bem e para que a gente também não tenha problemas, né, em relação a várias situações que ocorrem em competições que a gente organiza, né?
Esse campeonato Indústria e Comércio, ele é totalmente diferente da Copa Lagoa, né? A Copa Lagoa esse ano não vai acontecer, professor?
Vai. O objetivo é de acontecer no mais próximo do final do ano, né? A gente fazer a Copa Lagoa. Temos a intenção também de fazer uma competição de voleibol também, né? E temos a competição também, a Copa Lagoa. Vamos retornar, assim como era o calendário nosso esportivo no passado, que a gente iniciava com o Campeonato Municipal de Futebol 7 nos primeiros meses do ano. Depois, logo após, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, com a final no dia do município, como a gente fez no passado. E a gente vai fazer esse ano, com certeza, proporcionar a Copa Lagoa de Futsal, que é uma grande competição também, que envolve equipes de toda a região, né? É um formato um pouco diferente. São várias categorias, desde o sub-9 até o adulto principal, veteranos também, futebol feminino também na Copa Lagoa, né? E o Indústria e Comércio é uma competição diferente, é uma competição que envolve os funcionários das empresas, os funcionários do comércio, envolve as empresas, né? É aquela competição um pouco diferente, que as pessoas que trabalham o dia todo na empresa, lá na fábrica, conseguem vir para o ginásio para prestigiar os seus familiares, para ver os atletas, os colegas de trabalho jogar. Então, Indústria e Comércio é uma competição que proporciona isso, e a gente fez a última agora, foi em 2019, foi uma grande competição, onde nós tivemos aí a participação de 16 equipes, então esperamos repetir isso, quem sabe, estamos trabalhando forte para que isso aconteça. Já conversamos com algumas empresas, com alguns gerentes, com alguns proprietários de empresa, para que as empresas aí retornem de novo, né, para essa grande competição que é o Indústria e Comércio 2022.
Para participar, né, o trabalhador, no caso, qual que é o requisito que ele tem que ter na empresa? Tem que ter um período já, um tempo de serviço para poder fazer parte da equipe, Zé Luiz?
Sim, no passado, nas últimas competições que a gente organizou, a gente, o funcionário atleta, né, que vai jogar pela equipe, ele tem que ter um vínculo de 45 dias na empresa, né, para ele poder jogar. A gente estipula uma data, agora provavelmente a data é a de hoje, né, que A gente vai fazer
da data da inscrição, no caso.
A data da inscrição. Daqui para trás, no caso, 45 dias, o atleta tem que ter um vínculo ou um contrato de trabalho com reconhecimento formalizado, no caso, ou um vínculo com a empresa mesmo, com carteira assinada, né, que é dessa forma que a gente consegue fazer a competição.
Até porque, Luiz, eu me lembro muito bem que aqui em Lagoa Vermelha, até na minha época, que eu já trabalhei no setor moveleiro aqui, quando iniciava, o pessoal ficava sabendo que ia iniciar o indústria e comércio, começava uma movimentação entre as empresas aí. E as empresas acabavam contratando pessoas, claro que para trabalhar, mas o principal foco era para o indústria e comércio. Então, essa regra vem para formalizar, né, para que isso não aconteça também, né, Zé?
Ah, com certeza, é para nos dar oportunidade para aquela pessoa que trabalha mesmo na empresa, né, para não acontecer essas situações do cara cair de paraquedas lá dentro da empresa, do comércio, para poder jogar uma competição e tirar o lugar de um funcionário ou de alguém que está lá, que é um desportista, que é um servidor, que é um colaborador da empresa e acaba não jogando, né? Então a gente sabe que o nível da competição, o nível legal, o nível que a gente procura fazer os últimos anos vem acontecendo boas equipes, uma boa competição, um ótimo nível, e esse ano vai ser diferente. Por isso que a gente cria esse formato, né, dessa questão do vínculo, para que isso ocorra e para que os reflexos venham no jogo dentro de quadra, né?
Quantos atletas por empresa podem ser inscritos?
No último ano, a gente limitou o número de 14 atletas por empresa. Mas a gente vai ter que ver uma situação, até porque a gente sabe que, às vezes, as empresas acabam colocando duas equipes, né? Às vezes, as equipes colocam
unificando,
uma equipe,
né?
Unificando. É a situação que a gente vai ter que debater. A gente vai ter hoje à noite uma reunião na Casa da Cultura, a partir das 19h30, para debater sobre todas essas situações. Porque tu sabe que tem empresas grandes que tem 100, 150 funcionários, né? Tem empresas de pequeno porte que podem fazer uma junção com outras empresas, né? Então esse ano a gente vai procurar proporcionar essas situações para que a gente consiga aí ter empresas que conseguem até organizar duas equipes, né?
Então,
sem junção.
Existe,
né,
essa possibilidade de unir uma empresa com a outra para montar um time, no
sim,
caso.
Sim, é isso que a gente vai debater hoje à noite, né? No último ano a gente proporcionou a junção de duas equipes e um profissional liberal ou um autônomo, né? No caso, seria então duas empresas mais um autônomo. E esse ano a gente está proporcionando duas empresas e dois autônomos, né? Que foi o que o pessoal pediu na última competição. Porque hoje a gente sabe que tem muitos microempreendedores individuais, né? Que a gente chama de MEI, né?
Uhum.
Que fazem, prestam serviço, então eles não tinham oportunidade
PJ,
de jogar.
PJ, né? Popular PJ.
Não tinham oportunidade de poder jogar essa competição. Então a gente, criando essa alternativa, a gente pode incluir eles também para que eles consigam participar dessa competição. E não só os microempreendedores individuais, também os profissionais liberais, o pessoal que são os odontólogos, profissionais do direito, profissionais de educação física, que são personal trainers, que prestam serviço nas academias, e outros eletricistas, encanadores, né?
Englobando todos os setores, né?
Isso.
Radialistas.
Será que sai um time da tua Rádio Cacique da mais nova aí,
eu
Luiz?
Eu tava contando e dá bem certinho.
Eu sou técnico.
Tem que mostrar teu futebol,
cara. Faz tempo que tá perdido, viu? Faz tempo que eu perdi, não achei mais. Ô Zé, então, hoje à noite acontece essa importante reunião. Fala um pouco mais para nós aí, a partir de que horário, há expectativa de um bom público para participar também?
A gente já vem mobilizando o pessoal já há um bom tempo, né? E as pessoas já entraram em contato com nós, né? As equipes que têm interesse, as empresas que têm interesse. E hoje à noite, a partir das 19h30, na Casa da Cultura, né, a gente vai fazer esse primeiro momento, né, com as equipes. A gente vai levar uma pauta, né, para as equipes, e a gente vai colocar alguns assuntos em debate, né? Para que isso seja decidido no grande grupo, e através desses assuntos a gente vai formalizar o regulamento, e através desse regulamento que vai se dar sequência na competição. Que algumas coisas a gente tem que ser bem transparente, né? Tem que ser bem democrático em poder tomar situações, decisões juntamente com as equipes, para que a gente consiga aí formalizar e aí escutando também o que eles têm para falar para a gente, porque é importante, né? Para que eles consigam se organizar e consigam fazer as suas equipes. Então é dessa forma. Hoje à noite a gente vai conversar, vai debater algumas situações relacionados à competição, ao formato da competição, o número de equipes, o formato que possa ser feito as equipes, o vínculo dos atletas com as equipes, né? Então tudo isso a gente vai definir hoje à noite. Provavelmente a intenção é começar a competição dia 24 ou dia 31 agora no mês de agosto, né? Essa é a intenção que a gente tem. E aí está finalizando ela provavelmente na primeira semana de outubro ou na primeira quinzena do mês de outubro, para que a gente consiga aí logo após já dar o pontapé direito direito, no caso, sempre com o pé direito, mas tem o pé esquerdo também, né? Em outras competições, né? Então, esse que é o objetivo. Mas hoje à noite é mais para a gente formalizar isso. É muito importante que os interessados vão até a Casa da Cultura para que a gente possa aí tomar decisões em conjunto e podemos aí expor as ideias que a gente tem para fazer essa, o Indústria e Comércio 2022.
Já tem alguma ideia de premiação, Zé Luiz? Ou ainda não foi debatido isso?
Na verdade a premiação é sempre troféus e medalhas, né? E o reconhecimento, a visibilidade que dá para a empresa, né? Porque o pessoal da mídia faz um trabalho forte, né? Nos jogos finais, fazendo transmissões, é bem importante, né? A gente sempre procura escolher o bola de ouro, o bola de prata, o goleador, os atletas de destaque, goleiro menos vazado, a equipe campeã, a equipe vice-campeã. Até no último campeonato a gente fez uma competição uma fórmula um pouco diferente, né? Eram 16 equipes, a gente procurou classificar as 8 melhores, fizemos uma competição que foi a Série Ouro, e as outras 8 equipes que ficaram nas últimas colocações, né, do 8º até o 16º, a gente fez a Série Prata, né? Então foram duas competições ao mesmo tempo, valorizando todas as equipes que entraram, né, para todos ter oportunidade e chance até o final. Então foi bem legal, tivemos aí 4 semifinais, tivemos 2 finais, 2 decisões, 3º e 4º lugar, envolveu muita gente. Então isso que é gratificante para nós que organizamos e para quem participa também, né?
Até porque nós passamos por esse período de pandemia, né, sem eventos, sem sair de casa, e agora todo mundo, né, assíduo aí com muita vontade para que possa participar deste evento que é tão importante para o município.
Ah, com certeza, é a primeira competição de futsal que a gente está organizando depois da pandemia, né? É a primeira competição em ginásio, né? Então a gente vai ter uma expectativa bem legal também quanto a isso, que vamos ter uma grande participação de público, uma grande participação de equipes nessa competição. E é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né? Que esse trabalho de credibilidade juntamente com as empresas, juntamente com as equipes, juntamente com os atletas, juntamente com as entidades, com o pessoal da mídia, para que a gente consiga fazer essas competições. E certamente essa Indústria e Comércio 2022 não vai ser diferente. Vamos tentar fazer da mesma fórmula, no mesmo sentido, para que a gente consiga aí obter o sucesso mais uma vez, né?
Os jogos vão acontecer no Adolfo Stella, professor? E tem uma previsão ali se é durante a semana, final de semana, até porque a gente sabe que tem junto ali a questão do Lagoa, que joga no sábado, Sub-20 agora também jogando no final de semana. Esses jogos aconteceriam na semana, isso?
Sim, nós temos o espaço que é para nós fazer competição, que é na segunda, quarta e sexta noite, né? Esses espaços são da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Departamento de Esportes. A gente cede para as equipes, no caso, mas as equipes sabem que quando tem competição, eles...
Essas datas destinadas
Para nós. Mas nós temos um outro espaço que a gente vai usar também para fazer a competição, que é o ginásio João Vardelei Faust, lá da Escola Antônio Carlos, de Andrade Naco, lá na área industrial, que muitas empresas estão treinando lá, naquele ginásio lá que tem disponibilidade para treinar lá.
Uma quadra muito boa, né, professor?
Ficou uma quadra muito boa, ficou provavelmente uma das melhores quadras aí de Lagoa Vermelha. A gente vai usar aquele espaço também para fazer a competição. Então vamos provavelmente fazer em dois ginásios, ou provavelmente em um ginásio só. Os dias que a gente tem planejado para fazer a competição é na quarta-feira à noite e na sexta-feira à noite, né? Sempre a partir das 19h30 horas, porque a gente sabe que o pessoal das empresas vai para casa e se organiza.
3 jogos por noite?
Provavelmente sim. De 3 a 4 jogos por noite, vamos ver como é que vai ficar. E a probabilidade também de a gente fazer algumas rodadas, quem sabe no domingo à tarde, ou quem sabe no sábado à tarde também, vamos ver a situação. Conforme o número de equipes, né? Pra gente conseguir fazer o calendário e tentar fazer uma competição não tão longa, né? E não tão curta também, uma competição que seja atrativa e que as equipes tenham sempre estejam motivadas para poder jogar.
A expectativa é de que a final do campeonato aconteça ainda este ano, ou você acha que vai se estender para 2023?
Não, provavelmente é esse ano já, né? Provavelmente no mês de outubro aí a gente já finaliza essa competição.
Ah, vai ser uma competição rápida então?
Na verdade as competições que a gente proporciona, né? Desde que a gente entrou no Departamento de Esportes, elas nunca ultrapassam o número de 45 dias, 50 dias, no máximo 60 dias, porque senão a competição começa a perder o brilho, né? E daí você já vai promovendo, já vai organizando, já vai promovendo e já vai colocando nos atletas, nas equipes, outras competições, né? Senão você fica muito tempo focado numa competição só, você acaba perdendo ali participação em outras competições e vai acabar perdendo também a tua questão do calendário anual, né? Então por isso a gente procura proporcionar dessa forma, né?
Só para o pessoal ficar mais atento, Zé, a reunião que acontece hoje, às 19h30, na Casa da Cultura, é no anfiteatro ou é na sala de reunião na parte superior?
É na sala de reunião na parte superior. Na parte superior a gente vai ocupar uma da sala de reunião, né? A gente vai fazer todo um trabalho ali com todos, né? Vamos aí demonstrar o regulamento que a gente tem já em rascunho, né? para que eles possam verificar, possam analisar, para que a gente possa tomar umas decisões em conjunto, porque sempre de um ano para o outro acontecem algumas modificações, a gente tem que colocar isso em pauta para que seja decidido, né? Para que não aconteça mais alguns problemas como aconteceram e dar sequência naquilo que foi bom na competição, né?
Maravilha, vamos encerrando aqui o primeiro bloco do programa na torcida com oferecimento de Atolino Vidros e também Dr. José Davi Cartabil, que são os nossos patrocinadores do horário. Hoje estamos conversando com o José Luiz Costa, coordenador de esportes do município de Lagoa Vermelha. Já voltamos.